Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito bem, ouvintes da Rádio Municipal AM, Rádio Cidade FM, e nesse clima natalino começamos o programa da Prefeitura Municipal aqui de Tenente Portela. Hoje, sábado, 2 de dezembro de 2017. E nesse sábado, aqui nos estúdios da Rádio Municipal, conversaremos com a secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart. E também conversaremos com o Hernani De Carli, gerente das lojas Quero Quero, que trará maiores informações do passeio ciclístico que acontecerá nesse dia 3 de dezembro. Conversaremos também com os agentes de saúde, Vairão e Elisa, que são do setor de endemias aqui da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. E vamos agora então para o nosso colega Regis aí, que vai entrevistar a secretária Luísa Silva Bart.
Nós vamos conversar então neste momento com a secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, que está aqui no nosso programa. Secretária, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade e também da Rádio Municipal. É com grande alegria que a gente vem aqui ocupar os espaços e o microfone do programa do município para falar um pouco das atividades da administração e também das atividades que a gente faz dentro da Secretaria da Assistência Social.
Muito bem, então, podemos começar falando sobre os encerramentos das atividades do CRAS, né, desse ano aí, várias oficinas durante o ano e está chegando o final de ano, encerra então, né, entra para o período de férias.
Isso aí, a gente atendeu aproximadamente mais de 300 pessoas, né, que fizeram cursos, que foram atendidos na Secretaria de Assistência através do CRAS. E foi bem proveitoso para nós, para tirar pelo primeiro ano de gestão, né? A gente sabe que quando a gente está no setor privado e passa para o setor público, nós temos um período aí de adaptação, mas com certeza a gente fez um bom trabalho, né? A equipe do CRAS está de parabéns pelas atividades desenvolvidas e a gente gostaria aí, já estamos planejando o ano de 2018, com muitas novidades para o pessoal que vai vir até e ser atendido no CRAS.
E uma relação breve de dos cursos que foram desenvolvidos no CRAS esse ano, tivemos vários, né? A gente anunciou nos programas aqui várias vezes abertura de inscrições e tudo mais, né? São várias oficinas que são trabalhadas no CRAS,
né? Nós desenvolvemos muitos cursos ali, né? O objetivo do CRAS é integrar, fazer com que as famílias que têm um alto índice de vulnerabilidade social nos procurem, né? Para que a gente tente amenizar um pouco também a questão da estrutura familiar de cada um, mas também a gente desenvolve muitas palestras, né, dentro das nossas atividades. A gente tem vários cursos, flores enviar, patchwork, corte de costura, né, temos também manicure, pedicure. Tivemos esse ano, né, esse curso de manicure, pedicure e também coloração, tintura, escova, que foi um sucesso. Né? Fora ele, a gente também teve outros cursos como pinturas, né? Temos os grupos de gestantes, então, onde elas confeccionaram o próprio enxoval dos seus filhos, a gente presta todo o apoio, né, para a mãe, para as mães com o cuidado do bebê, desde a gestação até o nascimento, e a gente faz esses acompanhamentos, continua fazendo esses acompanhamentos, né? Então, para nós ali foi muito, a gente agradece a todos que nos procuraram e espero também que o ano que vem seja bem proveitoso.
E assim, a gente parabeniza toda a equipe envolvendo, que se envolve lá no CRAS, né? Uma equipe muito grande, tem vários profissionais, né? Oficineiros, coordenação, assistente social, psicólogo, enfim, né? Tem vários profissionais lá, então parabéns a todos pelo ano aí, então, de 2017 nas atividades. E também a todos os usuários, é claro, né? Secretária, no início do ano aí foi feito um levantamento, né, sobre a questão de moradias no município, né, a situação das moradias, enfim. Temos alguma informação para trazer à nossa comunidade sobre o cartão reforma também, né?
Eu, só para dar uma pincelada, então, antes de nós adentrar no cartão reforma, eu gostaria de complementar que dentro do CRAS a gente fez a implantação do Criança Feliz.
Ah, certo.
Tá?
O programa de governo.
O programa, a gente vai federal, futuramente, né, desenvolver e falar com as profissionais da área, né, que a gente tem os responsáveis pelo setor. E a gente implantou e nós estamos com a nossa equipe fazendo as visitas nas residências das pessoas que têm criança de 0 a 3 anos também, com que a gente possa fazer esses cadastros. Então os cadastros estão sendo realizados, a gente tem até hoje às 17 horas para fazer a complementação deles. Estão todos eles, as 100 famílias estão sendo visitadas, que a gente já realizou todos os levantamentos, né? Cadastramos 100 famílias com crianças de 0 a 3 anos e também pessoas que têm crianças com portadores de BPC que recebem o benefício, né? E tá sendo, as pessoas estão recebendo as visitadoras e a gente até pede para as pessoas abrir as portas, né, receber, recebam bem, porque as visitadoras estão lá para fazer o trabalho delas, para deixar também a própria família bem orientada, né?
O programa Criança Feliz é do governo federal, né?
É um programa federal hoje.
Dá para se dizer, para quem quer não entendeu como é que funciona, é semelhante ao PIN.
Semelhante ao PIN.
Primeiro Infância Melhor, que é do governo do estado, né? Então é um programa semelhante a esse, né?
É isso aí. Então a gente fez a seletiva, então, de 3 visitadoras. Daí a gente tem uma equipe profissional que atende, que é a nossa psicóloga, a Cássia, que faz esses atendimentos. Mas futuramente também a gente vai fazer
uma explanação
com a equipe também, com a monitora do programa.
Perfeito. E agora, então, podemos falar sobre o cartão reforma, né?
Bom, quando nós entramos na secretaria, e esse é um gargalo muito grande da administração, eu acredito que de todas as administrações é o setor habitacional. Nosso município hoje, nós pegamos, quando nós entramos na secretaria, logo em fevereiro a gente fez um cadastro bem amplo sobre o nosso município, porque o censo Regis é de 2010. Né? Nossa cidade cresceu muito.
Estamos
de 2010 a 17 anos sem censo,
real, né?
Justamente. Então a gente fez um pré-acompanhamento, inclusive cadastrou o município de Tenente Portela nos programas federais, tanto para reforma quanto para casinhas e para ganhar, para poder construir as casas. A gente está trabalhando também com a questão das escrituras, né? Então, como é bem amplo, nossa região, nosso município tem muitas residências irregulares. E quando nós fizemos a proposta para a União do cadastro do cartão reforma, a gente se deparou com diversas situações, né? Então, a gente está tentando fazer com que todo município entre, e fez inclusive o cadastro de todo município dentro do projeto Cartão Reforma, só que a gente atingiu, no caso, o município teve somente 5 áreas que foram escolhidas pelo Ministério das Cidades para poder fazer a aplicação nesse primeiro edital. Isso não significa que não vai sair mais editais, mas nós estamos executando somente essas cinco áreas que foram agraciadas, né, pelo governo federal em primeira mão. Então, futuramente, a gente termina essas aqui e vai passar com certeza para a próxima área, né, o próximo edital. Então, o que eu gostaria de dizer para a comunidade? Queria dizer que a partir do dia 10 de dezembro nós vamos estar na secretaria recebendo as pessoas dessas áreas para poder começar a fazer os cadastros delas, tá? 10 de dezembro, desculpa, dia 11 de dezembro.
Na segunda-feira.
Isso. Okay. Então a gente vai passar um cronograma de atendimentos e dizer que as áreas do bairro Rubino Marrone, Baixada Oeste, que é o bairro Paludo, né? Também a área do bairro Caxambu, bairro Operário e bairro Mutirão. Essas cinco áreas são as áreas que o governo federal fez o planejamento. Nós fizemos, mais uma vez eu lembrando, né? A gente fez um planejamento em todo o município, mas somente essas cinco áreas que eles beneficiaram nesse primeiro momento.
Isso deve ter sido feito também em vários outros municípios, né? Ah, pediu 10, ganha 5.
É.
Claro, para poder contemplar mais.
É, o que né? Eu queria deixar bem claro para a nossa comunidade é o seguinte. Que a administração é sempre preocupada, o prefeito sempre diz para nós, olha, vocês trabalham com o setor habitacional, cadastrem projetos, o que for em benefício do Tenente Portela, a gente está correndo atrás para fazer isso. Dizer para o pessoal o seguinte, que claro, os valores que as pessoas vão ser agraciados, eles variam de R$ 1.000 até R$ 8.400, tá? O nosso município, aqui da região, somente o município de Santo Augusto e Coronel Bicaco conseguiram ganhar esses valores do governo federal. Tá? Porque a gente já fez esse planejamento lá em fevereiro, porque senão a gente não tinha ganhado também. Tá? Então, R$ 575 mil foram beneficiados para o nosso município. E nós não podemos deixar de fazer o planejamento, mais de R$ 500 mil. Só que assim, as pessoas têm que entender que são vários setores, várias espécies de projetos que vai ser feitos nas suas residências. Nós temos que cadastrar hoje 300 pessoas, nós vamos fazer o cadastro de 300 pessoas dentro dessas áreas que foram beneficiadas, ou mais, 300 ou mais, que venham a ganhar 100 cartões.
Dessas 300?
É, pode ser que seja mais de 300, né? Porque tem o bairro Mutirão, que ela tem um pouco mais de residências, né? Então pode ser que seja um pouco mais. Tem valores específicos, e desses valores que a gente vai fazer o planejamento, tá? Muitas delas, esses valores as pessoas não precisam pagar. Elas vão ganhar esses valores do governo federal, mas elas têm que antecipar, e a contrapartida delas é a mão de obra. Que fique bem claro que as pessoas vão ganhar o material, mas não vão ganhar a mão de obra. Então, justamente, a mão de obra é por conta do beneficiário. Tá? Lembrando também que as pessoas que nos procurarem, o Ministério das Cidades, eles determinam diversos documentos que são necessários para que seja liberado os recursos. A gente vai fazer os laudos sociais, mas tem diversos outros requisitos que o Ministério exige. Por exemplo, escritura do imóvel ou que tenha contrato de compra e venda há mais de um ano. Então, são vários requisitos mínimos que tem que ter. Se não tiver, não é nós que estamos dizendo que não pode participar. É os requisitos do governo federal.
O governo federal elimina. Na verdade, o município é uma ponte, né?
Sim.
Só faz a ligação.
Como que vai funcionar? Cada pessoa que for cadastrada, a gente vai encaminhar para o Ministério das Cidades. Eles vão selecionar conforme o índice e grau também
caso a caso.
Hoje, a renda familiar...
Eu posso ganhar o meu vizinho não, ou vice-versa.
Justamente.
Dependendo do
cadastro feito. O valor hoje, para se adequar ao programa Cartão Reforma, é até R$ 2.811 a renda composta familiar. Se porventura passar desses valores... Tá? Não entra no enquadramento do benefício do cartão reforma. Não adianta também as pessoas irem lá pedir pra gente o seguinte: ah, Luísa, eu tenho, meu filho não mora comigo, mas recebe benefício, e aonde que é o endereço dele? Não tem como nós fazer.
Se os dados...
Não, os dados cruzam, são, né? os dados cruzados. Se o cara tem a carteira assinada, nós vamos saber, porque os dados vão ser cruzados.
Tem gosto de família, lá diz que
tudo,
a família
tudo.
Tem cinco.
Só que uma situação muito importante, e que é um dos requisitos que tem em primeiro plano que a gente tem que ter, é que a pessoa tem que ter o cadastro único. E tem que ter NIS. Se não tiver o cadastro único, tem que nos procurar na secretaria para fazer, para depois a gente encaminhar a documentação,
o quanto antes.
Se não tiver, se tiver pronto, tranquilo, não tem problema, a gente já vai só verificar já depois dado, né? Os documentos. Mas isso para nós, a administração está de parabéns, porque nós lutamos muito por isso aqui. A gente lutou tanto que o pessoal lá de Brasília, eu acho que está de saco
março,
cheio.
Acho, né?
Foi em março, a gente cadastrou.
Novembro que está sendo.
Justamente, né? Para ver como demora, né? Então é um trâmite bem demorado, o governo recém liberou agora, nós estamos agora em fase de assinar o termo de compromisso, né, do programa. Então a gente tem até o dia 29 de dezembro agora para cadastrar as famílias, né? Então é uma correria, vai dar uma correria, nós vamos fazer um mutirão.
Né? Do dia 11 ao dia 29.
Do dia 11 até o dia 29, nós vamos fazer um mutirão dessas áreas beneficiadas e vamos atender o povo ali na secretaria para fazer esses cadastros. Porque nós temos que enviar tudo, não é mais documento físico, né? A gente envia tudo por escaneio e manda toda a documentação através do programa.
Então, bom, não adianta ir segunda-feira lá, né? Dia 11. Então, quem faz parte dessas áreas aí e que fez aquele cadastro inicial, é isso? Lá em março?
Não necessariamente. Porque tem muitas pessoas que fizeram o cadastro, tá? Que não fizeram, aliás, que podem nos procurar, porque não estavam, às vezes, dentro da área de abrangência, mas não deixa de nos procurar.
A partir do dia 11, os moradores do bairro Rubino Marrone,
Rubino Marrone, bairro Paludo, tá, que é o mesmo da Baixada Oeste, bairro Operário e bairro Mutirão. Também entra aqui também o bairro Caxambu.
Tá? Então esses moradores procuram a Secretaria da Assistência Social.
Procurem a Secretaria da Assistência Social. É importante esclarecer também que o bairro Paludo, Baixada Oeste, parte do bairro entrou, que o Ministério das Cidades fez a aprovação. Parte não. Por que, Regis? Porque parte do bairro Baixada Oeste não está escriturado e não está regularizado. Todas as áreas que não estão regularizadas, né, não entraram porque o governo não aceita.
Sim, que um dos pré-requisitos é a escritura.
Um dos,
né,
pré-requisitos é a escritura.
Às vezes não,
tá,
tem loteamento.
Aí tem gente que vai chegar e vai dizer para nós lá na secretaria, mas como que o bairro São Francisco não entrou? Como que o bairro Isabel ou o bairro Verzeri... Não que o bairro Isabel ou o bairro Verzeri estejam com áreas irregularizadas. Mas assim, o Ministério não aprovou. O Ministério não aprovou o bairro São Francisco, nem o bairro Renascer, porque muitas áreas do bairro São Francisco, parte já foram beneficiadas, e inclusive a gente já está entregando as escrituras agora a partir do dia 15, que se tornam, que ganharam benefícios da União, não se enquadram, porque não pode ter benefícios nos últimos 10 anos. Então aquele que fez Minha Casa Minha Vida, que de repente tem a renda compatível, não vai entrar porque já foi beneficiado pelo governo, né? E o bairro São Francisco, parte ainda é do município, então a gente tem que regularizar essas áreas, o Renascer, ainda é do não, o bairro São Francisco, o Renascer é a área que foi há pouco tempo construída pela União.
Poucos anos atrás, né?
Hoje o bairro São Francisco, metade está regularizado, mas já foi beneficiado com projetos da União e parte ainda está em fase de regularização. Por isso que não entrou.
Que é um,
mas isso não foi, mais uma vez, lembrando, não foi nós que fizemos essa. Eles mesmos, eles sabem, pelo fracionamento através do sistema do georreferenciamento, né, que eles têm, eles jogam, eles mapeiam as áreas que estão regularizadas e as irregularizadas.
Mas esse trabalho também será feito, regularização e tudo mais, né, secretária? Tem sido feito, já foi feito?
Estamos com uma equipe já providenciando essa parte da regularização dos imóveis, né? Temos, sim, temos vários bairros contemplados, vários bairros que ainda estão em fase de regularização. O nosso jurídico está trabalhando, é um sistema lento, infelizmente,
um processo burocrático muito grande,
porque,
né,
depende de todo um planejamento, engenharia, jurídico, vai para o cartório, depois tem registro, daí manda a documentação para Brasília, volta. Então isso, as pessoas, infelizmente, a gente tem que fazer, mas nós temos esse compromisso de fazer com que as coisas saiam do papel. Tá?
Mais
lembrando também, a gente fez os cadastros para a parte rural, para o interior do nosso município, é uma área mais difícil de a gente conseguir, mas nós não deixamos de fazer os pedidos, né, para o interior também. A gente espera aí que o governo nos libere futuramente também alguma espécie de algum programa específico para o nosso interior.
Muito bem, cartão reforma era isso, secretária. Podemos passar para um outro assunto?
É, o cartão reforma é recém o início, né? Eu com certeza ocuparei mais os microfones aí dos nossos programas também para dar outros esclarecimentos, né? Mas a princípio do cartão seria esses objetivos aí que a gente explanou na imprensa.
Então vamos agora também falar sobre a ornamentação do Natal, né? Que é responsabilidade, aliás, é coordenada pela Secretaria de Assistência Social, né? E a cidade já está praticamente toda ela decorada, já iluminada, né? Falta alguns detalhes. Primeiramente, vamos deixar aqui os parabéns novamente à Secretaria de Assistência Social, toda a equipe, pelo empenho, pela criatividade, pela dedicação. Está muito bonito o trabalho. Então, pode colocar essas informações aí para nós, secretária Luísa.
Bom, o nosso Natal também, ele vem sendo planejado desde do março desse ano, né? A gente sabe que as prefeituras hoje, elas têm um recurso específico para isso e muitas vezes não tem. A gente sempre está tirando de um lado para passar para outros setores que precisam muito mais. E a gente fez um Natal esse ano diferenciado e foi bem trabalhoso, né? A gente fez uma parceria com os recicladores para nós conseguir colocar na rua tudo o que nós tínhamos em mente, mas muitas coisas também não foi colocado em razão de recurso. Mas o nosso Natal foi muito bem planejado, né? A gente espera que as pessoas reconheçam que a prefeitura fez da melhor forma possível, ajudou os dois lados, a gente fez essa parceria, os recicladores nos trouxeram litros e mais litros, a gente tinha bags e bags de litros lá embaixo, a gente agradece os recicladores por ter nos apoiado nessa nossa luta aí. O resultado o pessoal está vendo, não está totalmente pronto ainda, falta o pessoal, a equipe da eletricidade, fazer toda a ligação da energia também das luzes e demais ornamentações que estão já nas ruas.
Mas são os detalhes finais, né? Porque está praticamente tudo instalado, daí testa aqui, alguma coisa não funciona, troca.
E o nosso Natal esse ano, ele foi pensado em fazer um Natal bonito, mas fazer um Natal colorido. Por isso que foi feito o Natal das Luzes juntamente com o Natal Encantado. Então, as cores, como o pessoal está vendo, estão sendo definidas nas praças, né? Ficou muito bonito e algumas praças ainda a gente vai dar uma modificada, porque a gente tinha uma ideia, mas a gente começou a colocar ornamentação e está ficando um pouquinho diferente, mas a gente vai organizar. Mas a nossa equipe está de parabéns, a equipe que está na rua aí fazendo todo um trabalho. A gente agradece os voluntários, né? A gente tem o pessoal da funilaria do Alemão que está colocando para nós de forma voluntária, soldando e está todo mundo ajudando, sabe? O pessoal do comércio, a gente pede que o pessoal do comércio ornamente as vitrines,
né?
Justamente para nós também ajudar a iluminar o nosso Natal.
E por que não as casas? Eu passei semana aí num bairro, aí numa rua, que era uma casa mais colorida que a outra, mais iluminada que a outra, era quase uma concorrência, sadia, quem sabe até, ou enfim,
sim,
mobilização deles, mas muito bonito. Eu acho que então, é a sugestão que todas as residências busquem decorar suas casas, quem puder decorar, quem puder iluminar, fazer, né, o espírito do Natal, ficar ainda mais evidente na nossa cidade. Isso contribui para o movimento, né, do nosso comércio, da nossa cidade. É um feriadão, muitas pessoas vão sim passar o Natal em outras cidades, mas a gente tem muitos familiares fora e vai vir com certeza muita gente para Tenente Portela nesse final de ano. Então vamos deixar a nossa cidade bonita, né?
Bonita. O Natal de Tenente Portela sempre foi um Natal, é um Natal tradicional, né? Então a gente sempre tem que manter aí um equilíbrio, né? Por mais que a gente saiba as necessidades também, que há dificuldades de cada setor, mas a gente tem que fazer um Natal criativo e bonito, mas que seja um Natal feliz. Então, esse ano, o que a gente tinha para fazer e a gente está fazendo, né, a gente agradece também a parceria de todos. Lembrando que a gente, o dia 14 vai ser a abertura do Natal. A chegada do Papai Noel na cidade, a gente vai ter também fadas, né? Estamos confeccionando a roupa de fadas.
Então vamos lá.
Vamos
entrar por esse assunto. Bom,
vamos entrar
amanhã, né? Amanhã é domingo, dia 3, é a abertura do Natal, né? Então tem a apresentação do grupo GEMP, é o grupo de danças, né? Nações e Movimentos, que é um grupo espetacular, né? Tem excursionado pela Europa todos os anos, vai trazer uma apresentação de danças tradicionais de diversos países do mundo, né? Então é um espetáculo fantástico, vai ser montado um palco grande na frente da igreja, palco coberto, palco grande com iluminação, sonorização. Sai com qualquer tempo, a gente já quer avisar a comunidade, se chover já vai para o ginásio da igreja. Então está todo mundo convidado, 8h30, domingo é a abertura do Natal. E dia 14, como a Luísa estava falando, dia 14, na quinta-feira, 14 de dezembro, é a chegada do Papai Noel. E aí então a Luísa pode complementar tudo que a comunidade pode esperar. E eu acho que nem tudo, vamos deixar umas surpresinhas também, né?
É, as surpresas existem também. No dia 14 a gente vai fazer a chegada do Papai Noel com uma surpresa bem especial.
Chegada diferente.
Diferente. E dizer também que, claro, além do Papai Noel, a gente vai ter
os acompanhantes
do Papai Noel aí, as nossas Mamãe Noelas também, que vão estar prontas para...
A casinha está montada.
A casinha está montada. E o ano que vem a gente espera poder fazer... um Natal também um pouco mais diferenciado, né?
Ampliar mais
e a gente trabalhar mais com a ajuda do comércio. Então, vamos o que a gente pede para o pessoal participar, né? Porque o Natal é luz, é alegria, a gente é época de perdoar, é época de fazer muita coisa boa, né? A gente
seja parceiro do Natal, você também, né? Cuide, né? Ajuda a cuidar.
E a gente até pede, assim, já que as nossas aberturas elas vão ser nas praças, né? Começando agora, amanhã com a Praça da Igreja, a gente tem muitos fios, né? Muitos fios espalhados, porque as ornamentações elas são iluminadas e os fios estão soltos. A gente tem as plaquinhas, mas os fios estão... por cima da grama, a gente pede para as crianças e os pais cuidar os seus filhos para não se dirigir
enroscar, puxar,
a estragar, né? E também um cuidado pessoal também de não fazer alguma coisa que vem, enfim, a causar algum dano a alguma pessoa, alguma criança, tá bom?
Fica bonito para todos.
Justamente.
Luísa Silva Marques, secretária de Assistência Social, obrigado pelas informações aqui para a nossa comunidade portelense no programa de hoje. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.
Nós que agradecemos a oportunidade de poder relatar um pouco o que a nossa administração está aí fazendo, né, realizando. E com certeza futuramente vai ter outros programas aí que a gente possa explanar as nossas atividades da Secretaria de Assistência Social.
E nós estávamos então falando da programação de Natal, né, com a secretária Luísa. Agora, amanhã, então, domingo, o evento já começa... cedo da tarde, né? Estamos aqui com o Hernani De Carli, gerente das lojas Quero Quero, parceira aí desse evento de domingo, então, na organização do Passeio Ciclístico 2017. Primeiramente, boa tarde, Hernani, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, a você, aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade FM. Satisfação poder estar aqui falando no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Esperamos a Praça da Matriz amanhã à tarde, lotada então para o passeio ciclístico.
Com certeza, Regis. Nós esperamos não só as crianças, adolescentes e jovens, mas toda a família venha participar conosco da 21ª edição do passeio ciclístico.
Já é maior de idade.
Já é maior de idade, chegamos na maioridade, né? 21 anos que nós estamos realizando, sempre em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, né, de Esportos, aqui de Tenente Portela, a edição do Passeio Ciclístico. 21 anos então, começamos em 96 e a gente tem procurado trazer todos os anos, né, o Passeio Ciclístico. Geralmente acontece no mês de outubro, mas esse ano, por uma série de questões, estamos conseguindo trazer o passeio também numa data importante, né, no dia 13 de dezembro, aqui para Tenente Portela, mais uma vez para Tenente Portela e região.
Isso aí, então, vários parceiros, né, na realização desse evento. Temos aí a Prefeitura, a Lojas Quero Quero, a Cressol, o grupo de ciclismo lá, o Pedal Portela, Rotary, Rotaract, a PAI também está envolvida, a Arvateira Rei Verde.
O JUCAP também está envolvido.
Jovens da Igreja Católica.
Exatamente.
Né?
Estamos
vários parceiros.
Vários parceiros.
É assim que se faz.
É assim que se faz. Eu acho, acredito que é nesse sentido, quanto mais união, quanto mais a gente estar juntos, a gente consegue realizar eventos maiores e que com certeza este é o objetivo, congregar a família portelense regional. E Regis, falando do passeio, nós queremos reforçar esse convite, né? Este ano tem algumas mudanças, então é importante que quem está nos ouvindo também esteja atento a isso, porque nós passamos nas escolas, teve né, divulgação também nas rádios, enfim, som de rua, mas reforçando muito isso. As inscrições para o passeio serão no local. Então, a partir das 13h30 horas, né, na Igreja Matriz, da Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, estaremos realizando as inscrições. Com apoio do Rotaract Clube, né? Estaremos escrevendo esses jovens, crianças até 15 anos. De 0 a 15 anos se inscrevem para concorrer aos prêmios.
Inscrição, na verdade, é para os sorteios, né?
Exatamente, para os sorteios. São 3 bicicletas Aro 26, 18 marchas. Uma oferecida pela Quero Quero, outra oferecida pela Prefeitura e outra oferecida pela Cressol. Então teremos 3 bicicletas que estaremos sorteando entre os participantes. O importante que a gente quer reforçar, as inscrições serão no local, no dia, então no dia 3, e a criança, o jovem que quiser pedalar conosco, leva sua bicicleta e vai passear conosco pelas avenidas. A largada é às 3 da tarde, saindo da Praça da Igreja Matriz. Vamos falar popularmente a Praça da Igreja Matriz, né? Indo até a Praça da Rádio Municipal, retornando pelas avenidas até o sindicato e retornando na Praça da Igreja Matriz. A criança ou jovem que não tem bicicleta, estando inscrito, participe igual dos sorteios, mas tem que estar presente na praça.
Tem que, né? Tem que estar lá do militar.
Isso, esse é o pré-requisito. Estar inscrito e estar na praça, que irá participar desse sorteio.
Não tem bicicleta? Vai lá às 13h30, se inscreve. O passeio ciclístico vai sair, as crianças podem ficar por lá, vai
Exatamente.
Ter elástica, brinquedos, atividades para as crianças que não tiverem bicicleta, mas ficam lá presentes, porque vai ter apresentações artísticas também, né, Hernani? E diversas atrações durante a tarde e os sorteios.
Exatamente, né? Regis, como você coloca, vai ter mateada com a Mate Rei Verde, vai ter apresentações artísticas, passeio com o Dindinho. Então, durante este momento, nós estaremos realizando os sorteios. É evidente que a gente gostaria que o maior número possível de crianças e jovens, e adultos também, depois nós vamos falar também sobre a questão também dos adultos, da família estar presente, mas é evidente que o passeio ciclístico, ele é esporte, é saúde, é um meio de transporte também, tem muita gente que anda de bicicleta, inclusive não ter a participação do grupo de ciclismo Pedal Portela. Então nós queremos, claro, que muitos venham com as suas bicicletas pedalar conosco. É um passeio, é tranquilo, tem apoio da Brigada Militar, vai estar a Corsan também distribuindo água, né, para os participantes, e vai ser um passeio ciclístico, conduzido com tranquilidade pelas avenidas da cidade. E claro, as crianças que não têm bicicleta, quem não serve com bicicleta, a gente quer também que participe, porque poderão ganhar uma bicicleta.
Todas as crianças são convidadas.
Exatamente.
Tendo ou não bicicleta.
Exatamente.
Né? Isso é importante.
E até 15 anos concorre aos prêmios das bicicletas. Mas quem tem mais de 15, né, Regis? Nós vamos ter também prêmio para o ciclista mais idoso, para o ciclista mais novo.
De maior idade, de menor idade.
Para a família ciclista.
Quanto, né, mais pessoas da família tiver.
Exatamente.
Participando, né,
mais para as bicicletas mais enfeitadas também, mais decoradas. Então é um evento.
Criatividade, né, conta muito.
Exatamente. É um evento que agrega toda a família. Toda a família. Né? E também à tarde, ali a distribuição da água pela Corsan, teremos a mateada com a erva mate Rei Verde. Então, traga a sua cuia, a sua bomba, né? A erva mate e a água é gratuita. Vai ter também o Rotaract com venda de água, refrigerante, sorvete. Vai ter o Jucap vendendo também pastéis, lanches, né? Aí vai ter também doces, prazo de alimentação, enfim. Então você pode vir para a praça, participar do passeio e participar durante toda a programação aí do passeio ciclístico e das atividades que acontecerão na Praça da Igreja Matriz.
Como que a Praça da Igreja Matriz tem bastante sombra também, né?
Exatamente.
Traz cadeira,
certeza.
O pai e a mãe traz cadeira, não quer participar do passeio, não tem problema, traga o filho, traga, né, os netos, enfim, todo
Exatamente.
Mundo para a praça, porque depois à noite. A programação começa às 1h30 e vai acabar só com o encerramento do espetáculo do GEMP às 8h30, depois das 8h30, né? Então, Todo mundo está convidado a passar a tarde na Praça da Igreja Matriz nesse domingo, amanhã então.
Exatamente, exatamente, Regis. Esse que eu acho que é o espírito, né? É nós fazermos o passeio ciclístico, trazendo a família, né, para a praça. Com certeza a gente sabe que vai ter uma adesão muito grande. Nós passamos nas escolas, tanto da cidade como do interior do município, e a gente percebeu que a vontade de vir é muito grande, né? Que as crianças venham, que os jovens venham, os adolescentes venham, e com certeza que vem a família. O passeio ciclístico é tradicional, é bonito, com certeza agrega toda a família, né? Congrega toda a população, e aí vai ter diversas atrações, oportunidade de você fazer um domingo diferente, reunindo a família na Praça da Igreja Matriz.
Nós teremos também amanhã de manhã, domingo, tem um evento de ciclismo, né, de competição aqui em Trento Portela, organizado pela primeira vez não pelo Grupo Pedal Portela. Tem mais de 100 ciclistas inscritos, né, vão percorrer o interior de Trento Portela num encontro de mountain bike. E uma grande parte desses ciclistas, como o evento só de manhã, à tarde eles estarão participando do nosso passeio também. Então, mais um atrativo, quem quer ver bicicleta diferente, bicicleta, né, profissional, venha para a praça.
Exatamente, a gente sabe que o Grupo Pedal Portela estará presente no evento no dia 3 à tarde, pedalando conosco também, né? Então, olha aí a dica para as crianças que estão nos ouvindo, para os jovens que participaram até 15 anos. Venham também, porque o ciclismo, ele está sendo hoje, com certeza, não só aqui em Trento Portela, mas a gente vê aí na região toda, vários grupos, né? Pessoas de idades, inclusive, maiores e que vão trabalhar de bicicleta, né? Ecologicamente correto, é exercício, é saúde. Então, quem sabe, você que está nos ouvindo, que ainda está indeciso, né, em participar do passeio, tome sua decisão agora e venha para a praça participar do passeio ciclístico. Pegue sua bicicleta, reúna seus amigos, convide sua família e venha para o passeio ciclístico. Com certeza que nós estaremos esperando vocês com toda essa estrutura para a gente fazer um belo passeio aqui em Tenente Portela amanhã à tarde.
E qualquer dúvida aí com a questão da mudança do clima, fiquem atentos às emissoras de rádio de Portela, à internet, no Facebook, que qualquer coisa a gente vai informar também, né?
Exatamente. A gente está torcendo, né, Regis? Acredito que a previsão do tempo é que vai ser um domingo, né, de agradável. Tempo ensolarado, agradável. Então, mas qualquer mudança de tempo a gente vai estar informando com certeza aí pelos meios de comunicação sobre a questão da realização. A gente tem que realizar com um tempo bom por ser um evento ao ar livre, mas com certeza acredito que a gente vai ter um domingo favorável para esse evento.
Muito obrigado ao Hernani de Cali, gerente das lojas Quero Quero, parceiro aí na organização do passeio ciclístico que acontece amanhã, então, em Trento Portela. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Regis. Abraço a você e a todos os ouvintes, né? A gente quer agradecer novamente então, a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal, também a Cressol, ao Rotary Club, ao Rotarat Club, ao Grupo de Ciclismo Pedal Portela, ao Grupo de Jovens Jucap, à APAI também, que são parceiros na divulgação e realização deste evento. E reforçamos o convite. Venha participar conosco do 21º Passeio Ciclístico, inscrições a partir das 13h30 na Praça da Igreja Matriz, aqui de Tenente Portela. Um grande abraço e até amanhã.
E dando seguimento aí ao nosso programa da Prefeitura aqui desse sábado, recebemos aqui nos estúdios, né, os agentes de saúde, né, que são do setor de combate a endemias, né, o Vairão Carniel, que está aqui. Boa tarde, Vairão.
Boa tarde.
E também a Elisa Wolf, que também faz parte aí do setor de combate às endemias. Vamos começar então com a Elisa aí, que tem informações aí para trazer para a comunidade portelense.
Boa tarde, Chico. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Municipal. Bem, nós novamente estamos aqui para falar sobre o mosquito Aedes aegypti. Como está chegando, nós estamos na época de verão, de muito calor e chuva, é comum, né, aparecer esses mosquitos nas residências, nos terrenos. E o que mais nos preocupa nesse município é a falta de cuidado dos cidadãos. Por mais que a gente ressalte em cada visita, os agentes de saúde também estão falando, a imprensa, a mídia em geral, existem alguns cidadãos, né, algumas pessoas que ainda não estão tomando os devidos cuidados. Então, todo cuidado é pouco. O que a gente recomenda sempre é que depois da chuva, né, se olhe em torno do pátio, no quintal, talvez não exista nenhum acúmulo de água. Em casa também tem aquelas geladeiras, né, que às vezes acumulam água. E, em qualquer lugar, né, evitar, né, o máximo possível de jogar lixo no chão. Eu vou falar também um pouquinho sobre o Lira, né, que foi realizado agora no mês de final de outubro para novembro. O nosso Lira, dessa vez, baixou um pouco o índice, Chico. nós tínhamos mais de 4%, agora veio para 2,8%. Estamos em médio risco. Embora tenha baixado, ainda a gente tem um risco, né? Como já deu um caso de dengue no início de outubro deste ano, todo cuidado é pouco. É claro que se esse mosquito, né, que picou o cidadão, provavelmente foi, ele contraiu essa doença de fora, se tivesse aqui no município já teria mais pessoas doentes, como que já vai fazer quase 60 dias, né? Essa pessoa com certeza não contaminou nenhum mosquito, porque o período, né, de contaminação do mosquito é até de 7 a 10 dias.
No momento que ele é contaminado, sim. A pessoa
pode contaminar o mosquito.
Pode contaminar o mosquito, né?
Desde o dia dos primeiros sintomas, né?
7 dias.
Até 7, no máximo 10 dias. Então, como já passou esse período, né, que foi no começo de outubro, e o mosquito vive em torno de 35 dias, então vamos dizer que esse caso, né, provavelmente, não se sabe, de repente pode nascer algum ovo contaminado, algum mosquitinho novo contaminado, mas é mais difícil, porque nós tivemos outros casos suspeitos, né, de 3 meninos, mas todos deram negativos. Não deu nem para dengue, nem para zika, chikungunya, então graças a Deus os outros deram negativo.
E na questão da visitação das casas aí, como é que vocês estão sendo recebidos?
Sim, a maioria das pessoas não se recebe bem, né? Só que tem muitos que ficam de cuidar, né? Evitar, principalmente, não deixar muito lixo acumular no seu quintal, não deixar em seu pátio, ou evitar o acúmulo grande de água de chuva. Quando a gente retorna a segunda, terceira visita, às vezes o problema é o mesmo, ainda maior. A pessoa promete, né? A gente orienta o máximo que dá, mas a pessoa muitas vezes esquece ou não leva em conta, né? Não põe em sério esses problemas, mas também esse ano nós temos uma lei da multa, qualquer coisa, né, se a pessoa for reincidente, tem como multar a pessoa, né, multar o cidadão, porque é uma doença grave, né, essas doenças que o mosquito Aedes transmite são doenças gravíssimas, podem levar à morte, podem deixar, por exemplo, a zika, né, se uma gestante contrair, o bebê pode nascer com a microcefalia, então todo cuidado é pouco. Esse ano Lira, de novo, a percentagem maior foi na coleta de água de chuva nos recipientes A2. Em outros recipientes também deu em potinhos de prata e planta, deu numa fonte ornamental, né, também deu uma positiva no pneu e numa bromélia. A bromélia também cria o mosquito, né? As pessoas às vezes dizem que não termina o ciclo, o mosquito não termina o ciclo na bromélia, mas os estudos já comprovaram que sim, que o mosquito consegue terminar o ciclo dele na bromélia, né? Então a bromélia também o pessoal tem que cuidar, esguichar ela, tomar todo cuidado, porque é uma planta assim que acumula bastante água. Mas o que nós preocupa nos últimos lidas que nós fizemos, quer dizer, todos os lidas que a gente está fazendo...
Tenente Portela hoje está com uma porcentagem de
2,8%.
Até nós estávamos acompanhando aqui a nossa região, inclusive uma matéria que saiu aqui. Em Humaitá, por exemplo, que é uma cidade que deve ter 10 mil habitantes, não sei se você chega a ter isso, né? O índice está em 4,8, né? Então é bem mais preocupante, né? Com bem menos habitantes, né?
Sim.
E com um problema bem maior, né?
Está cumprindo os lidas, quer dizer, todos os lidas que nós fizemos no nosso município, de repente a população não sabe o que é o lida. É o levantamento rápido de índice de Aedes aegypti, né? Que a gente faz uma percentagem no município, é feita uma coleta por amostragem. E todos os lidas que nós fizemos nesses 3 anos, né, todos, o primeiro lugar sempre deu na coleta da água de chuva. Inclusive, nesse último lida até foi coletado em recipientes de lixo, plástico, alguma coisa, todos deram negativo para o mosquito Aedes. Então, ele ainda prefere água limpa
água
e
limpa.
Parada. Quanto mais limpa a água for, mais ele se prefere.
A gente sabe que ele também não... Ele vai na água suja também, né?
Vai, então, sim, pode ir.
Mas a preferência do mosquito é água limpa mesmo. Água parada, né?
Sim, como eu digo, aqui na cidade tem muita água limpa, existe muita coleta de água, chuva, mais uma vez eu digo, não que a
bastante
gente seja contra,
né?
Mas coletar de maneira consciente, manter a caixa tampada, com telinha, evitar a coleta em baldes, em tonéis, sem tampas, porque
esse
o maior
é um problema.
Eu queria
lembrar as pessoas que têm a caixa d'água, inclusive eu estava conversando com o Vairão, esses dias aqui, que a pessoa tem a caixa d'água tampada, mas ela não tem a tela. Então, daqui a pouco, quando ela abre a caixa, o mosquito simplesmente ele vai fugir daí, né?
Exatamente. Boa tarde a todos os ouvintes. Entre o trabalho desenvolvido no município de Tenente Portela, se faz presente hoje a delimitação, que seria da equipe da dengue, delimitar os focos, mapear e eliminá-los com larvicidas, que a gente tem um produto para eliminar esses criadouros. E entre essas ações, a gente está desenvolvendo nas escolas, com palestras, entrega de cartilhas informativos, também as visitas domiciliares, juntamente com os agentes de saúde, estão fazendo esse trabalho de vistoria também dos quintal, para orientação aos moradores, juntamente sabendo eles como está o quintal deles e delimitando esses focos, também com orientação de demonstrando como eliminar. E entre as caixas de água, principalmente, né, que foi o índice que mais se agrava aqui em Tenente Portela, que é onde que é encontrado mais focos de mosquito. Porque assim, nós não somos contra a coleta de água de chuva, desde que coleta adequadamente, com a telinha, que é aquela telinha 70%, para quem não sabe, a sombrite. Não aquela telinha que parece de batatinha, que ela tem um vão mais grande. Ela é bem minuciosamente pequenos os furinhos, que o pernilongo até pode, vamos dizer, pôr os ovos na calha e descer até a caixa, mas ele não vai submergir pela telinha por causa da telinha. Então ele vai estar contido ali. E também o segundo mais encontrado focos de dengue é a coleta de águas em baldes, que também é inadequado. Isso que os agentes estão passando essas orientações, para o morador ver que está com risco. Pode coletar água da água da chuva, então armazenar com uma tampa nesses baldes, pôr nesses litro PET, que já estão fazendo também um recolhimento para não ficar no meio ambiente. E entre outros trabalhos, nós temos com a mobilização que a gente faz juntamente à comunidade, com eventos, como nós tivemos presente também na Expo Tempo, com a entrega de algumas cartilhas. Fizemos também um pedágio esse ano, demonstrando alguns informativos a todos que trafegavam nas vias públicas. Nós temos quinzenalmente feito, cada 15 dias, ponto estratégico, que é os locais de mais risco que nós temos no município de Portela, que seriam borracharias com acúmulos de água, oficinas, ferro velho, o cemitério também, a gente tem esse ponto, e em lojas que vendem materiais de construção que podem futuramente ser uns criadouros. Então a gente faz esse trabalho quinzenalmente com a equipe da Dengue, delimitando, encontrando e eliminando. Então nesse aspecto que a gente põe esse produto que a gente utiliza, vamos dizer, a larva não vai se procriar. E também nós temos feito confecções de banner, placas, que eu acho que muitos vão denotar nas entradas dos pórticos, que está com uma frase que está bem explicitamente de alerta e visível, exatamente, né? Quantas pessoas terão que adoecer ou até morrer para que você limpe seu quintal? Essa frase significa a realidade que nós encontramos hoje no município de Tenente Portela e provavelmente em vários outros municípios. E a segunda alerta que a gente faz da frase seria: seja consciente, respeite o meio ambiente, não descarte lixo nas rodovias e em terrenos baldios. Que isso também é bastante preocupante, porque talvez tem lixo em terrenos baldio, que talvez nem é do cara que está largando, vamos dizer assim, o lixo, seria propriedade de outros, e nas vias, nas rodovias que encaminha, muitos ligam para nós relatando, né, quantas garrafas PET, quantos papel, sacos plásticos, né, jogado entre o meio ambiente. Isso aqui nós estamos só fazendo com que aumenta o índice de mosquito no nosso município, não somente perímetro urbano, que o mosquito da dengue ele é urbano, mas nós temos também o da febre amarela, que seria rural, que também com o aumento do lixo está favorecendo nesses criadouros de mosquito. E os principais cuidados que a gente pede encarecidamente então à população seria vedar as caixas de água, que caiba uma torneira, que caiba um balde embaixo, e não deixar destampado, ou assim, tampar a caixa de água, muito estampa aqui em Portela, e na hora de coleta de água eles destampam. Isso não adianta, porque o mosquito que está ali vai voar, vai sair, vai se expandir. E pneus também, tentar evitar que fique no pátio, os vasos de planta, plantas aquáticas, muitos que tem no quintal, evitar garrafas, pôr o gargalo para baixo, as lajes de construção, cuidar que não fique mais de 5 dias com acúmulos de água, equipamentos em desuso nos quintal. Isso a gente encontra diariamente nas nossas visitas, que a gente faz as visitas diariamente também nas residenciais, e nas bandejas de geladeira, como a Elisa falou, a gente encontrou algumas casas com amostra que tinha nas geladeiras. Então é preocupante que os moradores façam esse rodízio dentro da própria casa também, se não tem essas bandejinhas de geladeira, que ela é, tem um encaixe atrás, ela é fácil de manusear, e limpar e pôr algum produto, e principalmente também as piscinas, quem tiver, faz o tratamento nas piscinas, não deixa abandonar, mesmo no inverno. Tem pessoas que vão a veraneio de férias, ficam uma vez mais que um mês, pede para alguém fazer o controle, para o vizinho. Isto mesmo.
De repente a pessoa que tem essa piscina contrata uma pessoa especializada, que no nosso município a gente sabe que tem, né, várias pessoas aí que cuidam da sua piscina, que você vai poder sair tranquilo, né, e ter a certeza que não vai causar nenhum dano aí a essa questão.
Exatamente. Porque a dengue, assim, é para vocês entenderem, a população em geral, a dengue mata. A dengue está em todo, vamos dizer, não é só em Tenente Portela, já está no globo, quase todo o globo. Estão tendo muita resistência, o próprio mosquito, que nem, vamos dizer assim, antigamente nós usávamos um tipo de produto que era para matar as larvas, estão tendo resistência. Então nós estamos vendo que o mosquito está tendo uma evolução. E nós não podemos perder para um mosquito. E quem vai viajar muito agora nesse fim de ano, também usar repelente. E se tiver algum local de risco, se informe lá, ó, na cidade que eu vou ir, tem caso de dengue, para quando vocês virem para cá sentir os sintomas, procurar recurso médico. Imediatamente, exatamente. Então fica esse alerta novamente. De toda a conscientização, nós precisamos de todos juntos. E ressaltando uma pergunta que antes fez para a Elisa, como estão sendo abordados nas residências? Muitas. A gente agradece por deixar os agentes da saúde e nós entrarmos, mas em algumas, em exceção, a gente é barrados porque eles têm medos, receio que a gente vai para fiscalizar outros fins que não seria nós. Nós trabalhamos com a dengue, não seria com fiscalização, exemplo de animais, enfim, ou por causa que tem um animalzinho ali, um franguinho, alguma coisa, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é orientar os acúmulos com água, mesmo essas bandejas desses animais, evitar. Então muitos não, acho que com esse receio não abordam, os agentes de saúde também não deixando, porque nos fundos dos quintal, nós que visitamos, a gente sabe a realidade do que se passa. Por isso aquela frase nas placas, como eu falei antes no pórtico. Não adianta estar na frente da casa limpinho e aos fundos está totalmente errado, com criadouros de mosquito para metade da população, vamos dizer, e alguns moradores, em exceção, alguns, são a minoria, nos barar e, vamos dizer, não querer receber nem os agentes de saúde e serem omissos no que eles estão fazendo, que eles sabem tudo. Isso é verdade. Na mídia, como nós estamos fazendo hoje aqui através dos microfones também, é informativo, como todos já... que eu tinha explicado, a gente entregou informativo para todo mundo, nas escolas estamos fazendo as campanhas de palestras e todo mundo está ciente, na mídia todo dia está dando sobre a dengue e os riscos, e mesmo assim ainda continuam pessoas fazendo o errado e não dando ouvido para os agentes de saúde. Então, encarecidamente, eu agradeceria a essas pessoas reverem seus pensares e deixar o agente de saúde entrar, e porque é pela saúde sua, do seu vizinho, do seu ente familiar, enfim.
E agora eu deixo o espaço aí para você, Elisa, deixar aí as suas considerações finais.
Muito bem, né? Eu peço para o pessoal, né, tomar o devido cuidado, principalmente nessa época, como antes já ressaltei, essa época de calor, porque cuidar da dengue, cuidar da zika e da chikungunya não é um dever só dos agentes de saúde, dos agentes de MIS ou da prefeitura, é um dever seu, cidadão, é um dever de cada um, é um dever de todos. Meu muito obrigada.
Obrigado então a participação aí, Elisa, e agora eu quero também deixar os microfones abertos aí para suas considerações finais aí, Vairão.
Obrigado, Chico, muito obrigado a todos os ouvintes, em nome da secretaria e aos integrantes da dengue também, que não fizeram parte hoje dessa entrevista. Também agradecemos o espaço cedido por vocês aqui.
E encerramos aqui o programa da Prefeitura Municipal aqui de Tenente Portela. A todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Clemente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.